É meu aniversário. Yes!
Que atire a primeira pedra quem nunca saiu de uma festa de aniversário com um pote tamanho família, cheio de salgadinhos, bolo e docinhos. Pode até ser que a Gen Z ache isso cringe, mas, poxa, como a gente foi feliz.
Hoje é meu aniversário, estou de parabéns.
E era uma felicidade dupla. Primeiro, por saber que os quitutes para o dia seguinte estavam ali, garantidos. E depois, porque a gente ainda era ignorante sobre o quão plastificadas as nossas cozinhas ficariam.
Bons tempos, viu?
Você conhece a Tupperware? Ou acha que conhece?
A Tupperware foi a primeira marca a se consolidar no universo dos utensílios plásticos de cozinha. E ter um conjunto de pote da Tupperware virou um sonho das donas de casa a partir do meio do século passado.
Oh, come to the party, the Tupperware party. See, I is for beating the high cost of eating by locking in freshness. Come to a Tupperware party.
O marketing nos meios de comunicação funcionava tão bem e a propaganda no boca a boca era tão boa que quando eu era criança, lá nos anos 90, ela ainda reinava absoluta. Mas não era pro bico de todo mundo, não. Na minha casa, por exemplo, a gente só tinha uns dois potes da marca e que devem ter sido presentes
ou foram surrupiados de alguém.
O resto dos nossos potes era tudo imitação. E como aconteceu com o Bombril e o Cotonete, até hoje a gente chama o produto pelo nome da marca. As Tupperware Wannabe. O que começou com os revolucionários potes com tampa para poder guardar as sobras do almoço na geladeira foi evoluindo para todo tipo de utensílios. Jarras, garrafas, copos, cortadores de legumes e até panelinhas para cozinhar arroz no micro-ondas entraram nos catálogos da marca ao longo dos anos. O plástico tem mesmo mil e uma possibilidades, né? Mas num buraco meio distante da sua cozinha, a uns 2.000 metros de profundidade, gasolina, diesel, querosene e asfalto se encontram com seus potes de plástico. De um poço de petróleo, dá para extrair matéria-prima para produzir toda essa turma. E esse óleo chegou longe, viu? Além de estar dentro dos armários e da geladeira, o plástico está no celular e na sua mão, nos seus fones de ouvido, na capa que protege o seu documento de identidade. Pode estar nas suas roupas, nos sapatos, na água que você bebe, na comida e quase com certeza dentro do seu corpo, como a gente viu no primeiro episódio dessa série. E quando a gente olha para os plásticos, cheios de cores e texturas diferentes, é até difícil pensar que a origem deles está num óleo escuro. Eu sou Lorena Tabosa e você está no Prato Cheio, podcast de O Joio e o Trigo. Esse é o segundo episódio da série Habitado Plástico. Hoje a gente discute a origem do material e por que ela explica tanta coisa sobre o processo de dominação do plástico sobre outros materiais. A ideia é a gente refletir sobre por que deveríamos estar de olho vivo com ele, tanto em termos ambientais quanto sociais, políticos e econômicos. Se você não ouviu o primeiro episódio, vale voltar lá depois para saber mais sobre os plásticos que estão passeando e até morando no nosso corpo e os possíveis riscos para a nossa saúde. No próximo episódio, que é o último da série, a gente vai falar sobre a presença dos plásticos nos ambientes aquáticos. É sempre às terças, 10 da manhã. E antes da gente se sujar de petróleo, deixa só te contar que você pode apoiar as nossas reportagens por menos do que custaria uma Tupperware. A partir de R$15 por mês, você pode fazer parte do Sementeira, o nosso programa de membros, e ajudar o jornalismo do Joio a contar outras boas histórias. De quebra, você ainda vai ter desconto na nossa lojinha. O caminho é o joioeotrigo.com.br/sementeira.
Ele não magicamente aparece, né, no nosso dia a dia. Ele começa em uma cadeia muito extensa, que se inicia na extração de combustíveis fósseis.
Esse é o Rafael Eudes. Ele é engenheiro químico e faz parte da Aliança Resíduo Zero Brasil e da Coalizão Vida Sem Plásticos, duas redes que reivindicam políticas de gestão de resíduos sólidos. O Rafael ajudou a gente a navegar nesse mar de óleo que vira plástico.
Essa é a hora de vestir o uniforme laranjinha da Petrobras para entrar no clima dos próximos minutos.
Mais de 98% dos plásticos são produzidos a partir de combustíveis fósseis. Então, para produzir a tapaué da marmita do almoço, a indústria cavou bem fundo na terra. Uma plataforma de extração de petróleo pode ser onshore e offshore. Onshore quer dizer que ela fica em terra, como a estação de Urucu, que está em funcionamento no meio da floresta amazônica desde os anos 80. E tem também as offshore, que são as plataformas no mar. Como as que exploram o pré-sal, sabe? Aliás, a exploração da reserva de petróleo da Foz do Amazonas, uma aposta difícil de engolir do governo federal, também vai ser no esquema offshore. E deve virar um problemão para a biodiversidade de uma área que vai da costa do Rio Grande do Norte ao Amapá. Vou pedir licença para a gente voltar rapidinho para as aulas de química orgânica.
Que eu odiava, por sinal.
O petróleo é uma mistura de vários compostos orgânicos. Ele vem da acumulação de matéria orgânica por milhões de anos, que foi compactada a muitos metros embaixo da Terra. Daí o nome, combustível fóssil. Quando o óleo é extraído, é preciso separar o petróleo bruto do gás natural. E depois refinar o petróleo, que é aquecido a altas temperaturas para extrair produtos derivados, como a nafta. Ela é um componente mais leve do petróleo e dá origem a grande parte dos plásticos. Mas também dá para fazer plástico a partir do gás natural. A maior parte das substâncias que formam o petróleo são hidrocarbonetos, que são moléculas complexas. Se você teve essas aulas no ensino médio, pode ser que lembre de umas cadeias bem longas de carbono. Aí a indústria química quebra essas moléculas em versões menores, que podem ser manipuladas com mais facilidade para dar origem a outros produtos. Essas moléculas simples são os monômeros.
Segura aí que a aula já está acabando.
Então a indústria escolhe os monômeros que vai unir, dependendo do resultado final que ela quer para o produto. E é aí que surgem os polímeros, que são moléculas formadas por vários monômeros.
Tá, Lorena, mas a indústria quebra tudo para juntar de novo depois?
Pois é. Mas é que aí ela escolhe o quê e como juntar. Tipo o que a indústria alimentícia faz com os ultraprocessados, sabe? Os plásticos são polímeros sintéticos. E é por isso que o nome de muitos deles começa com o prefixo poli. Polietileno, poliamida, polipropileno.
Olha aí. Sobrevivemos à aula.
Obrigado pela paciência.
Falando em indústria, como bom ouvinte do Prato Cheio, você já deve estar careca de saber que onde tem corporação, tem benefício fiscal, né? Se a Coca-Cola leva, por que a indústria química não ia levar uma vantagenzinha assim, bem de leve?
A indústria petroquímica tem o que a gente chama de REIC, que é o Regime Especial da Indústria Química, que é uma forma de subsidiar a produção, né? E com... É um desconto em alguns impostos, né, que são pagos.
Quem está falando é a Lara Ivanick. Ela é engenheira ambiental e gerente sênior de Advocacy e Estratégia da Oceano, uma organização sem fins lucrativos dedicada à conservação dos oceanos.
E com o advento do Reiki, né, recentemente o MG que anunciou novas fábricas de produção de plásticos de uso único, né, como se a gente precisasse de mais... mas por conta desse subsídio.
O MDIC é o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que é comandado atualmente por Geraldo Alckmin, que também acumula a vice-presidência do Brasil. O REIC, esse Regime Especial da Indústria Química, foi criado em 2013 como uma política de incentivos fiscais. Segundo o governo, o objetivo era reduzir os custos de produção e impulsionar nossa competitividade no mercado internacional. Aí, em 2021, uma medida provisória determinou a extinção do REIC. Só que, em 2023, um decreto presidencial restabeleceu o benefício. E quem é que estava como presidente em exercício nessa época? Ele mesmo, o Alckmin.
Olha que coincidência, menina.
O ministro da Indústria assinando um decreto que beneficia a indústria.
A todos meus irmãos, quero agradecer.
Só em 2024, mais de R$1 bilhão foram concedidos em benefícios fiscais pelo Reiki a empresas como Braskem e Basf.
Então, quando a gente vai comparar o plástico com outros materiais, inclusive materiais substitutos, é muito difícil ainda você ter um material que consiga competir, né? A gente tem alguns exemplos, mas ainda assim é difícil competir para algumas aplicações, porque o plástico ele é um material extremamente barato. E aí tem a ver, com certeza, com subsídios para a cadeia petroquímica, mas tem também a ver com o fato de que o plástico ele é feito de petróleo, né? Então ele é feito a partir do nafta, que é a borra do petróleo.
Junta a sobra do petróleo com isenção fiscal e tá aí o seu pacote de copos descartáveis a R$4. Aliás, a Petrobras lidera a lista das empresas que receberam isenções fiscais entre 2015 e 2023. Foram quase R$12 bilhões em menos de 8 anos. O peso do plástico nos cofres públicos é bem grande. E a tendência é essa conta ir ficando cada vez maior se a gente seguir como está. Um relatório publicado na revista científica Lancet estima que a produção global de plásticos aumentou 240 vezes entre 1950 e 2022, chegando a 475 milhões de toneladas. E deve mais que dobrar até 2060, passando de 1 bilhão de toneladas.
É um material que ele é muito mais barato, né? Mas não porque ele é barato por si só, mas porque quem paga a conta, né, da externalidade, do subsídio, somos nós, cidadãos.
Não foi à toa que a gente começou a comprar brinquedo de plástico em loja de R$2, não, viu?
O plástico ficou barato assim porque a indústria dominou os processos, se mecanizou para produzir em grande escala e recebeu muitos incentivos fiscais. A indústria do petróleo e a indústria química são duas das mais influentes do mundo. E pelo que a gente está vendo, nada se perde no processo de extração do petróleo. Ou melhor, nenhum dinheiro se perde. Porque a sociedade segue perdendo direitos para que a indústria siga lucrando. Perde saúde, inclusive, por causa dos químicos que são adicionados aos plásticos sem regulação. Se agarra aí na sua marmita de festa de aniversário, que a gente continua esse papo no próximo bloco.
Oi, aqui é Denise, sou diretora de arte do Joio, e hoje eu quero falar com você que já está com o pé em 2026. Quer deixar sua cozinha ou escritório prontos para o ano novo? Tem novidade na lojinha do Joio. Lançamos nosso calendário de 2026, um convite para a gente pensar sobre passados, presentes e futuros. Às vezes é no passado que encontramos as respostas para seguir. Corre para o nosso site e garanta já o seu.
As lixeiras de coleta seletiva foram se tornando mais e mais comuns. Vai ao shopping, um prédio comercial ou supermercado? A de recicláveis provavelmente vai estar ali do lado da lixeira para resíduo orgânico. E é considerado reciclável tudo aquilo que seja feito de plástico, papel, metal ou vidro. Mas a coisa é mais complexa do que isso. Por exemplo, você estava sabendo que isopor é um tipo de plástico?
Mesmo o isopor, quando ele acessa a reciclagem, é muito limitado. E geralmente é o isopor que embala eletrodomésticos, porque é um isopor limpo. O isopor que é usado para marmita, ele fica contaminado porque ele é poroso. Então ele contamina com molho de tomate, sei lá, né? Ele contamina com aquele resíduo orgânico e aí ele fica inviável para a reciclagem. Fora o contato, né, do isopor, que é plástico cheio de químico, com seu alimento.
Se você ouviu o primeiro episódio dessa série, já recebeu um spoiler sobre os aditivos químicos que são colocados nos plásticos para dar algumas características, como mais flexibilidade, cores e até resistência a chamas. São 16 mil substâncias químicas circulando pelos plásticos mundo afora. E a gente só tem informações sobre os perigos de 4.200 delas. Isso porque a indústria dos plásticos não é obrigada a dizer todos os aditivos que coloca nos seus produtos. Esses aditivos são disruptores endócrinos, substâncias que alteram o sistema endócrino e a função hormonal. Mas eles também aparecem na forma de agentes contaminantes da água e do solo e podem contribuir com o desenvolvimento do câncer. E quanto maior a quantidade de plástico circulando por aí, mais contato a gente vai ter com esses aditivos. O Brasil produziu mais de 7 milhões de toneladas de produtos plásticos em 2024. O carro-chefe foram as embalagens, com forte demanda do setor de alimentos e bebidas. E onde vai parar isso tudo? Segura firme que vem os números pela frente e eles não mentem. Um estudo publicado em 2024 na revista Nature estimou que a quantidade global de resíduos plásticos chega a 52 milhões de toneladas por ano. Mas a taxa de reciclagem é baixíssima, menos de 10%. No Brasil, a coisa é ainda mais grave, menos de 4% é reciclado. E olha que nós somos o oitavo maior produtor de resíduos plásticos do mundo. Nesse ponto, uma Tupperware ou bom e velho pote de sorvete até vem a calhar porque dá para seguir reutilizando por anos e anos. A má gestão dos resíduos acontece porque as empresas conseguiram se esconder por trás da desculpa de que os municípios é que deveriam cuidar disso. Para completar, ainda jogaram parte da responsabilidade para o consumidor, tentando nos convencer de que é a gente que não faz o descarte correto e que, com isso, impede a reciclagem.
Tá, vamos combinar que pouca gente faz a separação correta dos resíduos em casa.
Mas mesmo que a gente fizesse, a indústria ainda correria da raia. Sabe por quê? Porque é mais barato para ela usar um plástico virgem do que reciclar.
Então a gente cria uma cadeia que só favorece, né, o que a gente chama hoje de business as usual, né, uma extração, uma exploração exponencial.
É um ciclo de exploração que também chega aos catadores de recicláveis. O Brasil tem mais de 800 mil catadores. E mesmo com a sinalização positiva do governo Lula e do reconhecimento da profissão, são trabalhadores que ainda seguem invisibilizados, muitas vezes atuando por conta própria, sem fazer parte de cooperativas, o que só deixa eles mais vulneráveis na mesa de negociação.
O que salva os nossos catadores hoje a ter uma renda um pouco melhor é a comercialização em rede.
Essa é a Aline Souza. Ela é catadora de materiais recicláveis e faz parte da cooperativa Reciclo, que é filiada à Central de Cooperativas do Distrito Federal, a Centicop. Ela vem de uma família de catadores e já é a terceira geração a aderir à profissão.
Os pais ficam, né, precavidos dos filhos não continuar, né, não por conta da atividade, né, por conta da profissão, na verdade, mas sim pelas condições da atividade. Então, acaba que eu também pensava que meus filhos não seriam catadores, mas hoje o Andrei, já com 18 anos, já, né, ali dando apoio logístico.
Aline foi presidente da Centicop por 3 mandatos. E é uma liderança para catadores na luta por melhores condições de trabalho e valorização da profissão. E ela decidiu fazer faculdade de Direito justamente para ter mais ferramentas para vencer essa luta. Hoje, um dos contratos da Reciclo prevê o pagamento de R$ 570 por tonelada de resíduo entregue. A produção mensal é de cerca de 35 toneladas. Se esse fosse o único contrato ativo, a cooperativa teria menos de R$ 20 mil por mês para custear salários, impostos, seguridade social e equipamentos de segurança para todos os 29 cooperados. Como é que a reciclagem pode fechar no positivo se quem presta um serviço ambiental é mal remunerado? E se a gente coloca muito mais plásticos no mercado do que é capaz de reciclar? Um projeto de lei que está parado no Senado propõe uma economia circular do plástico. Caso seja aprovado, poderia significar a redução e a substituição de itens de plástico problemáticos e descartáveis.
A gente está falando de canudo, sacola, talher, copo, prato, bandeja de isopor. A legislação internacional já está mais avançada, né? Já tem, a maior parte dos países já tem legislação para isso, menos o Brasil. Quando a gente olha o mapa de legislação, tem Brasil e Rússia que não estão pintados no mapa.
Isso significa que as empresas teriam que pensar o design das embalagens para que elas sejam, de fato, recicláveis, com escala e com integração de cooperativas de reciclagem, e com a substituição de embalagens que não poderiam ser recicladas por matéria-prima compostável.
É um projeto bem robusto, né? Passou na Comissão de Assuntos Sociais em 2023, e desde outubro de 2023, a gente vai completar 2 anos que está parado na Comissão de Assuntos Econômicos sob relatoria do senador Otto Alencar, que é um senador da Bahia, que é um senador que inaugurou o polo petroquímico de Camaçari. Então, que ainda não apresentou o seu relatório, né? Obviamente que tem interesses, né, da indústria petroquímica em não avançar esse projeto.
Pois é. Segue sendo difícil aprovar projetos no Congresso que prejudiquem os interesses do mercado.
Os lobistas não vão sair da festa sem causar, né?
No próximo bloco, a gente tenta entender por que, mesmo que políticas de gestão de resíduos entrem em vigor, a reciclagem dos plásticos ainda vai ser um desafio.
Tão desafiador quanto conseguir que alguém te devolva a Tupperware que pegou emprestada.
O Joio e o Prato Cheio são mantidos com o apoio de organizações da sociedade que atuam na promoção da alimentação adequada e saudável. Essa série conta com o apoio da Fundação Heinz Ball, ACT Promoção da Saúde, Pórticos, Oak Foundation, Instituto Ibirapitanga e Fundação Ford também são apoiadores regulares dos nossos projetos.
A vida tá corrida, você não tem tempo nem para fazer um ovo mexido. Aí cai na cilada da conveniência e compra um pacote de biscoito. Pega um daqueles que dizem ter cereais integrais na esperança de ser menos ultraprocessado. E em porções embaladas individualmente, que é para manter tudo mais crocante por mais tempo.
Eu não queria ser a cavaleira do apocalipse, mas não existe ultraprocessado menos pior. E tem reportagens no nosso site sobre isso.
Mas beleza, os biscoitinhos foram mandados para dentro, coisa e tal. E a embalagem? Você joga no lixo? Mas faz seu papel de cidadão consciente e coloca na lixeira de plásticos, pensando na coleta seletiva e na reciclagem. Agora puxa aí pela memória junto comigo. Esse plástico que embalava os biscoitos era bem colorido por fora, né não? E por dentro era brilhoso, tipo papel alumínio? Pois é. Esse é um exemplo do famigerado plástico multicamadas. Boa parte das embalagens de biscoitos e salgadinhos ultraprocessados é feita de polipropileno biorientado, o BOPP.
E ó, café do sítio, né, o Doritos, todas essas embalagens aqui é embalagem que são os flexíveis, BOPPs. E, infelizmente, a gente vê com uma situação que não dá para recuperar.
O BOPP combina uma camada de plástico com outra de alumínio. É uma embalagem resistente, capaz de proteger os ultraprocessados da oxidação e da umidade. Assim, eles chegam ao consumidor com a textura, a cor e a validade calculadas pela indústria. Mas se você reparar bem, essas camadas não são perceptíveis ao olho nem ao toque. E aí está o primeiro indício da sua baixa reciclabilidade. É bem difícil separar essas camadas durante o processo de reciclagem. O que as empresas que colocaram elas no mercado fazem, então? Não recolhem, nem compram de volta para reciclar. E elas viram rejeito. Ou seja, vão parar nos aterros sanitários, lixões, rios e oceanos. Ou vão ser incineradas, liberando gases tóxicos na atmosfera. O tipo de plástico, então, vai determinar se aquela embalagem tem potencial para ser reciclada ou não.
Hoje a gente tem 30% de plásticos que a gente coleta aqui, que recebe dessa coleta, por cooperativa e por empresas, o mercado não absorve. Só que essas embalagens plásticas, elas foram produzidas. Elas têm suas responsabilidades mediante a Política Nacional de Resíduos na questão da logística reversa. E também elas têm que cumprir com a circularidade, né? Que é a política, a Estratégia Nacional da Economia Circular. Como que isso viabiliza? Se chega na cooperativa, ela fica aqui empacada, né?
No caso das cooperativas do Distrito Federal, se os catadores não fizerem a triagem dessas embalagens, eles são penalizados nos contratos, mesmo que não haja um mercado disposto a reciclar elas. Isso significa que eles estão trabalhando de graça para o Estado e para as empresas que jogaram suas embalagens no quintal alheio.
Ele vai pegar essa embalagem plástica na esteira, ele vai jogar essa embalagem plástica num bag, esse bag depois vai ser direcionado para uma prensa. Essa prensa, que vai ter gasto com fitilho, prensador, energia e espaço, vai ficar esse material, esse plástico no vende prensado em algum ambiente da cooperativa e vai ficar lá, Deus sabe quando, até o mercado, abrir portas de algum mercado para ele. E todo esse processo, ele é feito com custo, né, de recursos humanos e custos logísticos, custos de tributários, inclusive.
Além das horas de trabalho perdidas, sabe quanto ainda sobra para a cooperativa pagar do bolso? R$100 por tonelada desses plásticos. para que uma empresa de coprocessamento de resíduos busque e transforme tudo em combustível para a indústria de cimento queimar nos seus fornos. E nessas de falar sobre tipos de plástico para reciclagem, tem uma derivação importante. A Anvisa tem normas para o uso de plástico reciclado em embalagens que ficam em contato direto com alimentos. E só permite que o plástico tipo PET seja reciclado e reutilizado para embalar comidas e bebidas. Ou seja, a bandejinha que veio com um bolo da padaria não vai voltar a ser bandeja de bolo. E nem a embalagem da paçoquinha que você trouxe do mercado. A razão é importante, embora seja preocupante. Essa regra existe porque o processo de reciclagem envolve aquecer os plásticos a altas temperaturas, e isso libera substâncias químicas perigosas. E nessa sopa química, parece que só o PET cumpre os requisitos aceitáveis para não nos envenenar. Moral da história: a indústria alimentícia vai continuar demandando plástico virgem até que algo seja feito. Mas respira fundo que tem mais uma camada de problema nesses plásticos todos. A questão das cores.
Porque é igual a gente pensar na tinta. Se a gente misturar um verde com azul, com amarelo, com roxo, a gente vai gerar uma cor preta, que é a soma de todas as cores. Isso é a mesma coisa que pode acontecer com os plásticos.
Do preto, não dá para virar verde ou azul de novo. A reciclagem, então, fica mais difícil, porque precisa ser feita cor por cor. E precisa que as empresas comprem de volta esse plástico colorido que elas colocaram no mercado. Como a gente já comentou, uma grande parte do plástico não reciclado vai parar em aterros sanitários e lixões. Sim, ainda tem mais de 3 mil lixões em atividade no Brasil, que deveriam ter sido extintos até 2024 por determinação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Outro ponto importante previsto nessa política é a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos.
Tipo tapaué de mãe, que na verdade é de todo mundo, saca?
Isso significa que o fabricante também seria responsável por todos os plásticos que ele coloca no mercado. O que nos leva à questão da logística reversa, que se arrasta para ser implementada desde 2010. Porque como a gente já pactuou, os lobistas da indústria química são inimigos do fim da festa e têm feito de tudo para não ter que lidar com os resíduos. A esperança é que as coisas comecem a melhorar com o decreto de logística reversa, que foi assinado pelo presidente Lula em outubro de 2025. O novo decreto estabelece metas para que empresas produtoras e importadoras reduzam o volume de plástico descartado e aumentem o uso de materiais recicláveis e retornáveis. As empresas também devem arcar com o custo de retirada do rejeito das cooperativas. Sem dúvida, é uma vitória importante. Mas uma andorinha sozinha não faz verão. Especialmente no caso dos plásticos, é preciso repensar a permissão de tantos aditivos químicos, a cultura dos descartáveis e o próprio design dos produtos, que hoje não favorece o reuso nem a reciclagem. Foi pensando em todo o ciclo de vida dos plásticos que países e organizações da sociedade se juntaram para pressionar por um Tratado Global dos Plásticos. As discussões começaram em 2022, durante uma assembleia do Programa da ONU para o Meio Ambiente. A expectativa era encerrar as negociações em 2025 e assinar um tratado que regulasse desde a produção, lá na extração do petróleo, até a gestão de resíduos e reciclagem dos plásticos. Mas, para surpresa de zero pessoas, os países petroleiros barraram as tratativas. Você pode estar se perguntando:
por que alguns países conseguiriam impedir a vontade de vários outros?
Bom, no caso desse tratado, ficou combinado que as decisões seriam por consenso e não por formação de maioria. Então, se um único país discordar do texto, o tratado cai por água abaixo. Além disso, assim como acontece no Congresso Nacional, essas rodadas de negociação tinham lobistas saindo por todos os lados. Na última, que aconteceu na Suíça, em setembro de 2025, 234 lobistas das indústrias química e de combustíveis fósseis estavam presentes. Esse número é quase 4 vezes maior do que o de cientistas e 6 vezes maior do que o de representantes de povos originários.
O grande entrave agora para a gente ter política tanto a nível global quanto a nível nacional é a questão do lobbying, o setor que atualmente a gente não tem qualquer tipo de mecanismo para gerir a questão do conflito de interesses, assim como existe na Convenção Quadro para controle do tabaco, que foi e tem sido extremamente efetiva.
Tem mesmo algumas semelhanças entre a questão dos plásticos e a do tabaco. Os cigarros também contêm químicos que prejudicam a saúde. E a indústria do tabaco sabia desses malefícios muito antes da coisa complicar para eles, mas fingiram que estava tudo às mil maravilhas. Só que o momento atual é de crise do multilateralismo, com os Estados Unidos, por exemplo, pulando de vez do barco da razão. Aí qualquer negociação a nível global acaba desandando.
No caso do Tratado do Tabaco, né, acho que a gente conseguiu neutralizar.
A Paula Jones é socióloga, cofundadora e diretora executiva da ACT Promoção da Saúde. A ACT é uma das financiadoras do Joio.
Você tinha forças ali muito importantes, assim, o Brasil foi uma grande liderança. Aí você teve muito apoio também da Índia, você teve alguns países importantes desse sul global que também estavam fortes. No caso do Tratado do Plástico, a gente não tem essa coalizão do sul global com a força que ela tinha.
A Paula alerta para o fato de que parte dos países do BRICS são grandes produtores de petróleo, como a Rússia, o Brasil e a China. No momento em que a gente grava esse episódio, o Brasil é o 6º maior produtor de petróleo do mundo. E esse pode ser um dos motivos para o governo brasileiro não estar muito engajado no Tratado dos Plásticos. Numa nova rodada de negociação, pode ser que os países acabem deixando de lado a regulação da produção.
Por outro lado, se você não discutir a questão de você pelo menos barrar ou frear subsídio para novas plantas de produção de plástico, para aumento de produção dos polímeros lá, é meio impossível, porque na medida que você tem um excesso ali no mercado, aquilo mesmo gera uma demanda, né, por produtos feitos de plástico a preço de banana. Não, nem sei se esse termo é adequado hoje em dia, né? Eu acho que a banana está mais cara que muita coisa, inclusive do que o plástico.
Pois é. Enquanto coisas sintéticas e descartáveis continuarem sendo mais baratas do que as versões reutilizáveis ou feitas apenas de materiais naturais, a gente vai seguir enxugando o gelo.
E ainda vamos achar que estamos abafando com um porta-banana de plástico dentro da sacola da marmita.
Porque na era do plástico, a banana parece nua sem uma tapaué para chamar de sua, mesmo que esteja na casca. Muita água ainda vai rolar nessa história de garfinhos descartáveis e tapawés perdidos. Mas o caldo já começou a entornar para a humanidade. A natureza está respondendo à altura o que a gente joga sobre ela. E enquanto a gente navega...
Ou boia.
Rumo ao próximo episódio, vale lembrar do ditado. Todo rio deságua no mar. E leva junto tudo o que está correndo nele. Até aquela sacolinha de mercado, que um dia já foi petróleo, e agora mora na barriga de uma tartaruga. A pesquisa e o roteiro desse episódio foram feitos por mim, Lorena Tabosa. E eu cuido também da produção executiva do Prato Cheio. A equipe é formada ainda pelo João Pérez e pela Maíra Matias. O Vitor Oliveira é responsável pela trilha sonora e pela edição de som. Juliana Mastrascusa e Brenda Vidal fazem a divulgação. A equipe de artes é formada por Denise Matsumoto, Clara Borges e João Ambrosio. Esse episódio foi gravado no estúdio 0DB, em Brasília.